leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procure vinganças, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo.
Ó minha alma ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores.
Bendize, ó minha alma. Pois Ele é bondoso e compassivo.
Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo.
O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção a nossas culpas.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo.
Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como o Pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo.
Bendize,
ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, a liturgia desse sétimo domingo do tempo comum nos ajuda a voltar o nosso olhar para uma realidade que está para além. Uma realidade que nos é apresentada pelo próprio Senhor, que é a realidade da santidade. a realidade da perfeição aos olhos de Deus, a realidade de uma vida santa, de uma vida reta, de alguém que busca intensamente e verdadeiramente o próprio Deus. O Concílio Vaticano II, na Constituição Luz dos Povos, falando sobre a Igreja, diz que todos são chamados, são vocacionados à santidade. Porque nós devemos colocar como parâmetro, modelo para a nossa vida, não os homens. O modelo, o parâmetro para a nossa vida é o próprio Cristo. É imitando, é configurando a nossa vida a Ele, que nós alcançamos a santidade, a perfeição. E o próprio Senhor nos convida desde o início. Nós ouvimos na primeira leitura do livro do Levítico e ouvimos no Evangelho quase as mesmas palavras. Em Levítico, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E Jesus diz, sede perfeitos, como vosso Pai dos céus é perfeito. Em meio às circunstâncias de maldade, em meio ao pecado, em meio à perseguição, em meio ao ódio, em meio à dor, em meio ao sofrimento, nós devemos ser aqueles que buscamos cada dia mais viver a partir da esperança. E Jesus nos dá hoje um conselho. A partir da lei que estava sendo imposta, a lei que era imposta aos judeus, do olho por olho, dente por dente, a lei de talião, que não era resumida somente nisso, para estabelecer a justiça, a pena que era imputada ao criminoso era a mesma, era na mesma intensidade que o seu crime. Se tirou a vida de alguém, a pena para restituir a justiça é que sua vida fosse tirada. Mas além disso, os outros crimes que não tinham encontrado os culpados, eles eram colocados nas costas daquele que era preso. E Jesus apresenta um outro modelo de lei que nós devemos observar. Jesus apresenta para nós um passo além da lei de talião, além do olho por olho, além do dente por dente, além de simplesmente pagar o mal com o mal. E Jesus apresenta os conselhos para nós. Primeiro Jesus diz, não enfrenteis quem é malvado. Antes de começar os conselhos, Jesus diz, não enfrenteis quem é malvado. Não enfrenteis quem traz no seu coração a maldade. Não enfrentem de qualquer forma e maneira aquele que age de forma cruel. Mas Jesus diz, se alguém lhe dá um tapa em sua face direita, desarme-o, oferecendo também a face esquerda. Meus irmãos e irmãs, nós devemos ir além do cumprimento. Nós devemos, como cristãos que somos, nos distinguir pelo amor, e o amor é capaz de desarmar. O amor é capaz de apresentar uma outra realidade para quem agride, para quem fere, para quem machuca. O amor é capaz, sim, de restituir a justiça. O amor, sim, é capaz de restabelecer relações marcadas pelo ódio, marcadas pela raiva, marcadas pela indiferença. O amor constrói, o ódio destrói. Nós desarmamos o mal quando fazemos o bem. Nós desarmamos
os sinais de maldade quando somos sinais do amor e da bondade. O ódio, o mal, não constrói, não eleva o nosso coração. Se quisermos mesmo desarmar aquele que nos ofende, aquele que nos bate, não é retribuindo na mesma intensidade, não é retribuindo o mal, mas é fazendo exatamente o contrário. Se o mal nós recebemos, nós o desarmamos fazendo bem. Se o teu irmão lhe obriga a caminhar 1 quilômetro, desarme-o caminhando 2. Se o teu irmão move um processo contra ti para lhe tirar a túnica, desarme-o dando-lhe também o manto. A lei do amor só vai imperir, só vai ser real, só vai ser concreta na nossa vida quando nós dermos o basta, quando nós estabelecermos o fim do mal. Dom Luciano uma vez contou uma história dizendo sobre isso, e ele diz que a propagação do mal ou a finitude do mal se dá da seguinte forma: estão todos em uma fila indiana, o último dá um chute em quem está na frente, e quem está na frente, para não ficar em prejuízo, dá o chute a quem está na frente, até que um recebe o chute e não passa para frente. Cessou o mal, acabou-se o mal, gera-se uma outra atitude, restitui de outra forma, age-se de outra forma, não a partir daquilo que recebeu, mas é capaz de criar nova atitude a partir mesmo do mal que recebeu. Essa é a atitude do cristão, que recebendo o mal, cessa o mal na sua vida, porque não passa adiante, mas é capaz de transcender aquela atitude, transcender aquele mal para fazer o bem. O cristão é este, que estabelece um fim para o mal. O cristão é aquele que estabelece um fim para o pecado, para restabelecer de novo a paz, restabelecer de novo a concórdia. Domingo passado, nós pudemos pensar e refletir um pouco de como é o amor que Deus quer da nossa parte. Um amor livre, um amor generoso, um amor marcado de forma espontânea. Deus quer este amor livre da nossa parte. E hoje a liturgia fala-nos também de amor, mas como devemos amar o nosso próximo, de como devemos estabelecer a relação entre nós, a fim de que vivamos verdadeiramente a fraternidade, para que de fato o reino de Deus aconteça. E o reino de Deus acontece quando não há espaço para o mal. O reino de Deus acontece quando há espaço para o bem, quando há espaço para o amor. Vós ouvistes o que foi dito: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus agora substitui essa lei. A lei agora é esta: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí está a nossa capacidade, aí está todo o nosso potencial de uma vida santa. Aí está o germen que deve germinar, a semente que deve germinar, que deve brotar, que deve crescer, para que a nossa vida seja santa, perfeita aos olhos do Senhor. Quando formos capazes de amar, quando for capaz de rezar por aqueles que às vezes temos alguma indiferença. O ódio, a raiva, o rancor não fere aquele que é odiado. O ódio não fere aquele que é o alvo do nosso ódio. O mal não atinge aquele a quem nós dirigimos o mal. O primeiro atingido é aquele que tem em si esses sentimentos. O primeiro que é ferido é quem odeia. O primeiro que é ferido é quem faz o mal. Nós precisamos libertar de tudo isso, a fim de que a nossa vida seja vivida à altura do Senhor, à altura da entrega de Jesus Cristo, para que a nossa vida possa ser marcada por atitudes, sentimentos que revelam o Senhor, atitudes e sentimentos que façam com que a nossa vida seja uma vida nobre, uma vida marcada pelos conselhos do Evangelho. Nós ouvimos na segunda leitura, na carta de Paulo aos Coríntios: vós sois o santuário de Deus. O santuário de Deus que somos nós não pode e não deve nunca ser profanado pelo mal. O santuário de Deus que somos nós não deve ser profanado na liturgia, com a liturgia do ódio, da raiva, do rancor, da indiferença, da crítica. O santuário de Deus que é nós, nele só há espaço para a liturgia do amor. Só há liturgia, só há espaço para a liturgia do perdão. Só quando nós nos exercitamos e vivemos a proposta de amar e de perdoar, é que de fato nós teremos espaço para Deus agir na nossa vida. Que assim, meus irmãos e irmãs, possa ser essa semana que nós iniciamos oportunidade de nos esforçar, não sem dificuldade, aliás, com muita dificuldade, mas perseverantes e insistentes em fazer o bem, insistentes e perseverantes em amar, insistentes e perseverantes em perdoar, porque assim deve ser a nossa vida de cristãos, insistentes em ser no mundo a presença do Senhor. Nós precisamos dar este testemunho a todos, a todas aquelas pessoas que não conhecem ou não ouviram falar do Senhor. Que possa ser a nossa vida, tanto a oportunidade de servir no Seara, quanto a oportunidade daqueles que vão participar do Seara, oportunidade que Deus nos concede para reavivar em nós um compromisso verdadeiro, um compromisso autêntico de vida com o Senhor, a ponto de que nós possamos ser outros Cristos, presença de Jesus, ser sinais dele, presença do seu amor, para que cada dia mais Cristo viva em nós, para que diminuindo-nos, Cristo cresça na nossa vida, nas nossas ações, no nosso serviço. Assim seja. Amém.